Fala o conselho, manda uma mensagem, por favor. Manda uma mensagem. Manda um SMS com o senhor Marco no carro.
Senhoras e senhores deputados, agradecia que tomassem os vossos lugares. Por favor. Quem é? Está bem? E a Emília caiu? A deputada Emília? Perto. O que é que foi fazer? Oh. Senhoras deputadas, bom dia a todas e a todos. Bom dia à Comissão de Acompanhamento das Obras no Conselho de Castro Verde, que estão representadas pelo Sr. António Jerónimo, Presidente da Junta de Freguesia de Entradas. Pode vir mais para cá um bocado, aquele senhor. E que os senhores podem subir um bocadinho, se quiserem, para caberem mais deputados. Cá ali os senhores deputados que se querem sentar, isso mesmo. Chego mais para aqui. Dizia eu que a Comissão de Acompanhamento das Obras no Conselho de Castro Verde está aqui representada pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Entradas, está aqui a meu lado direito, o Sr. António Jerónimo, pelo Sr. Carlos Contreiras, Diretor da Associação de Agricultores do Campo Branco, que está aqui ao lado a seguir, imediatamente a seguir, o Sr. Paulo Marques, representante da Liga para a Proteção da Natureza, que está lá ao fundo, o Sr. Ernesto Fialho, agricultor, e o Sr. Marco Batista, proprietário do posto de abastecimento de combustível de Entradas. A todos, muito obrigado pela vossa presença em nome da Comissão. Nós vamos iniciar esta audiência da seguinte forma. Os representantes da Comissão de Acompanhamento das Obras no Conselho de Castro Verde têm um período inicial para expor as vossas razões da audiência e aquilo que entendam como conveniente, num período de 10 a 15 minutos. Cada senhora e senhor deputado tem depois 5 minutos para vos fazer perguntas ou para comentar o que afirmaram. Depois de os senhores deputados falarem, os senhores têm mais 10 ou 15 minutos para responder às perguntas e aos comentários que foram feitos. Está certo? Então, eu, com a vossa licença e com toda a atenção das senhoras e senhores deputados, daria a palavra ao Sr. António Jerónimo, Presidente da Junta de Freguesia de Entradas. Mais uma vez agradeço aqui a vossa presença. Tem que carregar aí no botãozinho e a luz vermelha e já tem som para ficar gravado. Muito obrigado e vamos então iniciar a audiência.
Bom dia a todos os deputados, Sr. Presidente desta Comissão. Este problema do IP2 tem-se vindo a estender desde 2004, à altura em que se começou a falar na beneficiação do IP2, portanto este troço que liga o nó da autoestrada em Castro Verde até Beja, essencialmente este troço, e durante algum tempo houve, não direi negociações, mas houve por parte das infraestruturas de Portugal, portanto, uma exposição, nomeadamente à Câmara Municipal de Castro Verde, sobre as obras que iriam ser feitas. Nós, na altura, tivemos a oportunidade, e nós, Junta de Freguesia também, em parceria com a Câmara Municipal, de alertar para alguns problemas que nós prevíamos e que vieram a ser contemplados no projeto inicial que, salvo erro, foi datado de 2009. Portanto, foi o primeiro projeto que nós tivemos conhecimento e que nos chegou às mãos. Após esse projeto, nós tivemos a oportunidade novamente de, em conversações com as Estradas de Portugal, alertar para aquilo que aquilo que prevíamos que seriam os problemas daquele traçado. Desde logo, dois problemas distintos. O primeiro problema tinha a ver com os nós de entradas, tanto a sul como a norte. Portanto, para quem não conhece, entradas tem dois nós, um a sul e outro a norte. Tinha a ver com o seu traçado. O primeiro, a sul, tinha a ver, portanto, com a localização de uma passagem aérea que existe em todas as outras localidades neste troço e que em entradas no nosso sul estava contemplado também, mas que tivemos, nessa altura, de alertar para a sua localização, porque previa a demolição de alguns edifícios, de algumas habitações, de algumas pessoas. Em relação ao nó norte, previa-se nesse projeto o encerramento, e nós, na altura, alertámos também as infraestruturas de Portugal e dissemos que estávamos contra o encerramento do nó norte, porque existe nesse nó norte o posto de abastecimento de combustível, que o Sr. Marco Batista é proprietário, e se quiser falar mais tarde, ele dirá, e que poria em causa aqueles postos de trabalho, que não são muitos, mas numa zona já despovoada e com poucos postos de trabalho, seriam significativos para nós. E depois o outro problema, bem distinto destes nós, teria a ver com os caminhos paralelos que dariam acesso a todas as propriedades agrícolas e que também não estavam contemplados nesse projeto. O que é que aconteceu? Depois veio a crise em 2010, as obras pararam e nós nunca mais tivemos feedback sobre as nossas reivindicações. Quando recomeçaram as obras em 2015, tivemos a oportunidade, na altura, de alertar para esses problemas e nunca nos foi dado nenhum feedback por parte das infraestruturas de Portugal. Queria salientar aqui que as nossas conversações nunca foram feitas com a subconcessionária, foram sempre feitas com as infraestruturas de Portugal, porque entendemos nós que as infraestruturas de Portugal seriam os donos da obra. Alertados para esses problemas, a obra continuou e nós ficámos com os problemas em mão. O que é que acontece hoje? O nó sul de entradas ficou com a geometria que estava, sem ter nenhuma passagem aérea, o que para nós é muito complicado ao nível da segurança. Nós alertámos que, se não fosse feito a passagem aérea, pelo menos que fossem feitas zonas de aceleração e desaceleração, tanto para quem entra em entradas como quem sai, e nem isso foi feito. Em termos de custos, todos sabemos que essa solução teria custos muito mais baixos. Portanto, nem isso foi feito, a geometria ficou igual, e em termos de segurança rodoviária, para nós, o nó causa-nos alguns problemas. Em relação ao nó norte, que está junto ao posto de abastecimento de combustível do Sr. Marco Batista, portanto, a solução encontrada, e que para nós também não é viável, é que temos acesso ao nó só no sentido Castro Verde-Beja. Quem vem no sentido Beja-Castro Verde não pode entrar diretamente no posto de abastecimento, tem que se dirigir ao nó sul e voltar para trás, o que representa cerca de 6 km a mais em andamento. Nós alertamos para essa situação, o nó está deste jeito. Para quem conhece a zona, parte dos movimentos que tinha aquele posto de abastecimento são feitos exatamente no sentido Beja-Sul. E neste momento o posto de abastecimento perdeu cerca de 70% dos seus clientes. Em termos económicos, é muito mau para a freguesia. Isto que se passa ao nível dos nós temos vindo a reivindicar a abertura total do Norte, porque achamos que a justificação que nos é dada pelas infraestruturas de Portugal, que o nó sul fica assim, que não representa grande perigo em termos rodoviários, então também não percebemos que depois, em relação ao nó norte, digam que é por causa da segurança, porque a situação é idêntica. Em relação aos caminhos paralelos, nós temos vindo a reivindicar, porque os caminhos paralelos estão em avançado estado de degradação, não permitem o acesso integral às propriedades agrícolas e, felizmente, há alguns montes que ainda temos habitados. E não permite também o acesso de veículos urgentes, como sendo ambulâncias, carros de bombeiros, portanto, não permite nada desses acessos. Para além disso, tanto a norte como a sul de entradas, existem duas ribeiras, e que não foram, no projeto inicial, contempladas com travessias sobre essas ribeiras. Ou seja, quando chega o inverno, nós alertámos, os proprietários não conseguiam fazer a travessia das ribeiras, porque a ribeira tinha água e não havia essa travessia. Depois de nós termos estado cá na Comissão de Economia e Obras Públicas, foram feitas essas travessias, no nosso entender, mal. Aquelas travessias não resolvem o problema. Foram colocadas umas manilhas que facilmente, nos períodos de inverno, ficarão soterradas por água e os proprietários ficam sem os acessos devidos. No dia 23 de maio, a pedido das infraestruturas de Portugal, tivemos uma reunião em entradas com alguns diretores das infraestruturas de Portugal, explicámos o nosso problema. Fomos ao local visitar aquilo que eram as nossas reivindicações e até agora a informação que nos foi dada por parte das infraestruturas de Portugal foi que passaram os problemas para a SPER, para a concessionária. Não soubemos mais nada. Inclusive, temos aqui dois proprietários agrícolas que lhe vedaram completamente o acesso às suas propriedades por vedações em rede. Quando foi agora no tempo da ceifa, os senhores, para terem acesso às suas propriedades, tiveram que pedir a outros agricultores para passarem por dentro das propriedades deles para conseguirem ceifar o que lá tinham semeado. Isto é inconcebível no nosso entender e nessa reunião do dia 23 de maio acabámos por mostrar isto às infraestruturas de Portugal. A senhora diretora que lá teve disse-nos que o problema seria resolvido no dia a seguir. Uma coisa simples que era retirar uma vedação ou cortá-la, e até hoje, estamos a 26 de julho, a vedação continua lá no mesmo sítio e por resolver, e portanto achamos este procedimento inconcebível. Tivemos sempre a oportunidade e dissemos sempre às infraestruturas de Portugal que estaríamos disponíveis para conversar e para sermos parte da resolução dos problemas, e essa oportunidade nunca nos foi concedida. Não sei se para já, se calhar...
Está tudo? Sim, senhora, então, muito obrigado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado do PSD, Maurício Marques. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo naturalmente por cumprimentar a Comissão de Acompanhamento das Obras do Conselho de Castro Verde, que aqui nos visitam, e que vem aqui hoje à Assembleia da República trazer um assunto também com alguma importância para a agricultura. Esta é a Comissão de Agricultura e Mar, e só assim se percebe que aquilo é uma zona agrícola de grande potencial. E estamos conscientes do prejuízo que efetivamente estas obras trazem para os agricultores e também para todos os moradores daquela zona, e o impacto económico que pode ter, que já aqui foi referido. Agora, queria apenas dar conta do seguinte, quer dizer, esta não é a comissão competente, digamos assim, para fiscalizar esta atividade. Trata-se de um problema das infraestruturas de Portugal, que obviamente a infraestrutura de Portugal terá que resolver a contento das partes e em benefício de toda aquela região. Portanto, estamos sensibilizados para os prejuízos que aquelas obras trazem para as pessoas, para os proprietários confinantes. De todo modo, a comissão competente é a Comissão de Economia, e alguns de nós fazem parte dessa comissão, e portanto nós vamos também fazer chegar aos nossos colegas nessa comissão, os colegas nessa comissão, para junto das infraestruturas de Portugal encontrem a melhor solução para ultrapassar as dificuldades que foram criadas. Por isso, pouco mais me resta dizer que o PSD está solidário convosco. A própria a nossa deputada do Círculo Eleitoral de Beja, que hoje não pode estar aqui, pediu-me para transmitir isso, também está a acompanhar, e provavelmente vamos, junto do Governo, enverdar esforços no sentido de as vossas reivindicações, na medida do possível. Sabemos bem que quando se faz uma infraestrutura desta natureza traz sempre algum impacto negativo. De todo modo, eles têm que ser minimizados, até porque sabemos também que, nomeadamente, os veículos de transporte utilizados nas explorações agrícolas nem sempre têm uma velocidade adequada para ultrapassar esses 6 km, que por vezes têm de constrangimento. Portanto, são tratores agrícolas de pequena velocidade, e sabemos bem que, por vezes, uma pequena distância, o que pode ser uma pequena distância para um veículo automóvel, Para os veículos utilizados nas explorações agrícolas, é um grande tempo de viagem, e por isso, e ainda para mais, com os manifestos prejuízos de transporte de mercadorias. De todo modo, somos solidários convosco, vamos transmitir aos nossos colegas na Comissão de Economia para que, junto das infraestruturas de Portugal, seja encontrada uma solução que possa minimizar os impactos negativos que foram criados com tais obras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do PS, do Partido Socialista, Pedro do Carmo. Faz favor.
Bom dia, muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Um forte abraço e aos meus conterrâneos campanistas. Começava por felicitá-los por a vossa resistência e pela vossa força neste combate, que tem sido um combate difícil, que nos tem unido a todos e que não tem, para já, surtido os efeitos desejados. Isso, infelizmente, é de lamentar, mas a vossa persistência é de louvar, porque estão, naturalmente, detentores da verdade e da razão. Eu começava por dizer que esta Comissão de Acompanhamento já fez parte do trabalho correto, isto é, já foi ouvida em Comissão de Economia, já foi devidamente explanado, já foi analisado por todos os partidos e até já foram feitos projetos de resolução neste sentido. E tem-se conseguido, pelo menos, que as infraestruturas ouçam. O que é facto é que, e da última... O resumo que tenho da reunião, e era isso é que eu gostava aqui de aprofundar um bocadinho mais, para também vermos, em termos práticos, o que é que podemos e devemos fazer desta última reunião. Eu tinha ficado com a sensação, depois de falar com o Presidente da Associação de Campo Branco, salvo erro, e com o Vereador João, que houve mais alguma abertura, ou pelo menos tiveram conhecimento da realidade e da injustiça que era esta situação, e que iriam tomar providências. Aquilo que me foi já dito por vocês é que efetivamente não foi... Não andou nada, ou seja, mostraram alguma sensibilidade, mostraram reconhecimento, nomeadamente com as propostas que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde apresentou das vias de desaceleração e de aceleração, e que iam ser tomadas em conta. Mas, efetivamente, passado esse tempo, desde essa última reunião, que durante toda uma manhã ou praticamente meio-dia no local, não houve evolução nenhuma. É isso é que eu gostava que me confirmassem e termos de tomar alguns procedimentos nesse sentido. Porque, vamos lá acrescentar aqui o que disse o Sr. Deputado Maurício Marques e que é preciso ter em conta. Para além do prejuízo económico que é trazido, quer para o estabelecimento comercial, quer seja para os agricultores, quer seja para o município, para a freguesia, há aqui claramente uma falta de respeito pelos cidadãos, de tratar de uma forma desigual e de não respeitar, enquanto cidadãos de residentes de Castro Verde, e que têm sido colocados num patamar inferior, e isso é inadmissível. É inadmissível que não haja o acesso às propriedades agrícolas. Recordo, Castro Verde foi agora considerado reserva da biosfera, ou seja, orgulhámos-nos, e este Parlamento votou até alguns votos de reconhecimento e de louvor porque se passa no território, e depois há uma entidade pública que não respeita nada destes reconhecimentos, quer nacionais, quer internacionais, e não respeita as pessoas. E isso é inadmissível, e acho que nós temos que dar aqui um empurrão ainda mais forte a essa falta de respeito que existe por as infraestruturas. E eu, numa segunda ronda, gostava que aclarássemos isso, efetivamente, o que é que foi dito, se era possível fazer alguma coisa, se precisavam de receber projetos, se precisavam de propostas concretas, se precisavam de parcerias, se era necessário a Câmara ceder algumas projetos, ou se era necessário também alguma coparticipação, enfim, o que é que efetivamente nessa reunião de palpável foi dito que era necessário. Para que, se isso foi assumido por parte de alguma das infraestruturas ou por parte de algum órgão da administração pública, que aqui possamos reforçar o nosso combate nesse sentido. Eu acho que isso é o que está em cima da mesa. O que tem evoluído tem sido muito pouco. Evoluiu, como disse bem, em alguma pressão que fizemos e apresentaram algumas soluções, mas foram situações muito esporádicas e que efetivamente não têm solução. Começaram com vias políticas paralelas que não têm fim, ou seja, foram iniciadas e depois terminam em determinado local, iniciaram vedações que cortam propriedades, iniciaram obras de pontões que efetivamente ficaram com manilhas e não estão concluídas. Enfim, é parece que fazem sem fazer, e isso acho que é inadmissível, e eu, se fosse possível ficarmos aqui hoje com isso mais claro, ponto por ponto, para também reforçar, ou depois vir aqui por escrito, porque, como disse bem, acho que a vossa persistência e a vossa atitude é a correta, não sendo competência desta Comissão, como foi aqui referido, mas é competência desta Comissão quando está impedido os agricultores e a proteção da biosfera, que agora foi considerada, de estar em causa por estas acessibilidades que não estão a ser feitas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar a Comissão de Acompanhamento, as pessoas que vieram trazer-nos estes problemas. Da parte do Bloco de Esquerda, nós estamos inteiramente solidários convosco. Achamos que estas obras, como os IPs, os ICs, e enfim, todas estas infraestruturas que vão sendo construídas ao longo do país, são muito importantes, mas também devem ser importantes respeitando quem vive nos territórios, e portanto não devem ser meras vias de atravessamento que servem os grandes polos urbanos, mas que têm que respeitar quem está nos territórios, quem aí vive e quem aí cria riqueza, como é o caso. E portanto, aspectos como os que aqui nos trouxeram devem ser acautelados, devem ser matéria dos projetos iniciais, e muitas vezes não são, devem ser respeitadores das populações, das comunidades, e muitas vezes, como é o caso, também não são, e devem ser adotadas soluções que minimizem ou que de todo eliminem os problemas que são criados pelas infraestruturas que são criadas. E, portanto, penso que estão a ter a atitude correta, que é levantar o problema, apresentar soluções, persistir em soluções que viabilizem e que resolvam as questões que levantam, que de facto são de todo compreensíveis e justificadas. Eu apenas queria dizer o seguinte, queria pedir que nos enviassem um pequeno memorando com aquilo que nos transmitiram agora, com os principais elementos, para que nós possamos ficar mais documentados, um memorando por escrito, enfim, enviado talvez à Comissão, com os problemas e com as soluções, e com um pequeno historial que nos permita, e com os contactos que nos permita depois alicerçar outro tipo de intervenção, para além de umas notas avulsas que se tomam aqui, que não é possível fazer mais do que isso, mas que nos enviassem essa informação, e mais uma vez agradeço terem vindo cá trazer essa informação.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu cumprimento a Comissão de Acompanhamento das Obras de Requalificação do IP2 do Conselho de Castro Verde e, no meu nome pessoal e no nome do Grupo Parlamentar do CDS, apresento as minhas desculpas, porque só acabei agora de chegar e não tive a oportunidade de ouvir os senhores quando a apresentação dos problemas que os trazem aqui à Comissão. E, pese embora termos conhecimento do teor do pedido da audiência, que relata os constrangimentos em causa, teremos o cuidado de ouvir a respectiva gravação para podermos acompanhar aquilo que são as vossas preocupações e podermos tomar alguma posição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, queria cumprimentar em nome do Grupo Parlamentar do PCP a delegação de entradas e daquele território que também conhecemos, já nos temos encontrado muitas vezes, infelizmente, porque este problema persiste em não se resolver. Hoje trazem aqui uma análise da perspectiva da agricultura e daquilo que são são os territórios, têm feito uma abordagem sobre outra perspectiva e ainda bem, têm estado noutras comissões e noutros espaços que também têm competência e que também devem intervir para ajudar a resolver o problema. Eu acho que nós temos que dizer que o IP2 faz falta àquela região e era preciso construir e concluir o IP2, mas o IP2 tem que servir para resolver problemas, não para criar. E a forma como o processo está a ser desenvolvido criou problemas, nomeadamente porque é notório, trazem aqui muito bem, aliás já no terreno fizemos essa abordagem, é impossível um trator agrícola ir de entradas a Beja resolver problemas porque não pode circular no IP2 e não há vias alternativas que cheguem de entradas a Beja. E o pior de tudo é que as placas estão lá a dizer que é proibida a circulação, as placas estão, quando em Castro Verde entramos no IP2, estão lá as placas claramente dizendo que determinado tipo de veículos não podem circular naquela via. Mas depois, em alguns sítios não se circula, mas noutros, lá estão abertas as passagens, e ainda bem, porque não há alternativas e por isso tem que se entrar no IP, mas acaba por haver ali um próprio contrassenso por parte da concessionária e da Infraestruturas de Portugal, que põe as placas a dizer que não se pode circular, mas depois mantém as vias abertas porque não construiu as alternativas. E por isso, todo este processo é um bocadinho recambolesco e fazem muito bem e têm toda a razão em exigir solução para o problema que está ali instalado e que foi criado pelo encerramento das vias, pelo encerramento de acesso ao IP, sem que as alternativas estivessem concluídas e construídas. Como já foi aqui referida, a Assembleia da República já apresentou algumas recomendações que foram aprovadas e nós valorizamos isto e aquilo que entendemos também é que o Governo tem que cumprir as recomendações da Assembleia da República. Nomeadamente, houve uma recomendação do PCP que foi aprovada que dizia que não, enquanto não forem criadas as alternativas, não pode ser impedido a circulação no IP de determinado tipo de veículos com determinadas características. Aquilo que nos foi aqui já referido hoje, eu penso que já pode ser, podemos considerar um passo em frente, na medida em que há aqui um reconhecimento do problema. Né? Foi isso que penso que percebi bem. As Infraestruturas de Portugal reconhecem que há um problema e tem que haver uma atuação. Agora, a atuação não pode é tardar, não é? Se há o reconhecimento do problema, quando não se reconheceu o problema, mal, mas ainda podíamos admitir que não reconheceu o problema e por isso não havia intervenção. Mas agora, reconhecendo o problema, não há razão nenhuma para que não haja a intervenção. E por isso, a pergunta ia neste sentido de clarificar bem quem é que reconhece o problema. É as Infraestruturas de Portugal, é a concessionária, são as duas, estão as duas envolvidas neste processo, porque na perspectiva do PCP, a concessionária terá que resolver problemas, mas em última instância a responsabilidade é da Infraestruturas de Portugal, porque a Infraestrutura de Portugal é que faz a concessão à subconcessionária para o desenvolvimento daquela via e por isso as Infraestruturas de Portugal nunca podem ficar fora deste problema. Se o nível concessionária não resolve, temos que passar para o nível a seguir e exigir que a solução venha daquele lado. E por isso é importante perceber se é a concessionária, se é as infraestruturas que estão envolvidas, que reconhecem este problema e que falharam na sua resolução depois de o terem admitido. E pronto, nós conhecemos o problema, há intervenção, acho que estes esclarecimentos também são importantes para continuarmos a pressionar para a sua resolução e da vossa parte acho que vocês têm aquilo que é fundamental, que é a vontade de, e têm-no demonstrado das vezes que já se têm deslocado a Lisboa para colocar este problema e essa persistência e essa vontade também da vossa parte, embora daqui se possa sempre fazer pressão, é fundamental que ela exista no terreno de quem está diretamente envolvido e por isso esse já é um aspecto muito positivo que existe da vossa parte e existe no território. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora para responder ou para fazer comentários o Sr. Representante da Comissão de Acompanhamento das Obras no Conselho de Castro Verde. Faz favor, o Sr. Presidente da Junta.
Bom, vamos clarificar aqui algumas situações e queria iniciar, nós fomos fazendo as nossas reivindicações com base quer nos acessos às propriedades, quer com nos nós que servem entradas e com base nessas reivindicações no dia 26 de abril as Infraestruturas de Portugal, e relembro, as nossas conversações foram sempre com as Infraestruturas de Portugal porque entendemos nós que as infraestruturas são os responsáveis pela obra, E no dia 26 de abril recebemos uma comunicação das infraestruturas de Portugal a dizer-nos que todas as propriedades tinham acesso e enviaram, inclusive uns mapas que de certeza que tiraram do Google Earth, sem conhecerem, sem terem conhecimento, e que todos os acessos às propriedades estavam garantidos. Nós tivemos a oportunidade de desmentir esta informação e, com base nisso, no dia 23 de maio, tivemos uma audiência com as infraestruturas de Portugal em entradas e fomos ao local. No local, o que é que se verificou com a senhora diretora das infraestruturas de Portugal? Que alguns destes caminhos alternativos que indicavam aqui, uns já não existem e outros estão em avançado estado de degradação, que não são alternativa nenhuma, muito menos para quem desenvolve a prática agrícola no terreno. Como todos sabem, os caminhos agrícolas, por exemplo, em avançado estado de degradação, não permitem o acesso de determinados tipos de veículos. E cada vez mais nós vemos acidentes com veículos agrícolas exatamente por esta questão, porque os acessos são muito deficientes. No local, a senhora diretora acabou-nos por dar razões, tirar algumas notas desta informação que nós fomos fazendo. E com base nisto, eu passava a ler aqui muito rapidamente a carta que recebemos das infraestruturas de Portugal no dia 1 de junho, portanto posterior a essa reunião, e que diz o seguinte: na sequência da reunião referida em epígrafe e atendendo às preocupações manifestadas por esse município e outras entidades locais, temos a comunicar que as mesmas foram reportadas formalmente à subconcessionária SPER nos seguintes termos. 1. Não se encontram restabelecidos nas necessárias condições de transitabilidade os circuitos que eram garantidos pelos acessos diretos do IP2, entretanto encerrados pela SPIER. E o recurso de alternativos propostos pela carta da SPIER de 6 de fevereiro de 2017 não são viáveis e adequados, tanto que, em alguns casos, como sejam, por exemplo, o caminho identificado entre os montes 2 e 3, portanto, os montes 2 e 3 eles referem aqui, não existe. O acesso da Estrada Nacional 2 ao Monte 3, portanto, que é a Estrada Nacional 2, que eles consideravam aqui como alternativa entre Castro Verde e Austrália, que fica bem longe da localidade de entradas, não é viável e as passagens aéreas ou inferiores não possuem gabarito vertical suficiente. Assim, é pretensão das entidades locais que a subconcessionária SPIER A. dote os troços dos caminhos paralelos existentes entre o quilómetro 379 e o quilómetro 380 e entre o quilómetro 375 e 376, com referência à quilometragem do IP2, das necessárias condições de transitabilidade, atendendo ao mau estado dos pavimentos e da drenagem dos mesmos. Portanto, de alguma forma, eles já estão a reconhecer aqui o problema. B. Garanta as acessibilidades às propriedades existentes a poente do IP2, sendo que um dos condicionamentos é o caso dos gabaritos verticais das passagens agrícolas, passagens inferiores, que não permitem a passagem de veículos agrícolas. Referem aqui como exemplo ceifeiras e veículos de recolha de carcaças de animais. Portanto, mesmo que a subconcessionária refere como alternativas que são passagens inferiores por baixo do IP2, portanto, que permite o atravessamento de um lado para o outro, há determinados veículos em que essas passagens inferiores não têm dimensões suficientes para permitir o acesso. C. Dote de condições adequadas de drenagem os caminhos em questão, nomeadamente nas passagens agrícolas, passagens inferiores. Portanto, eles estão a reconhecer aqui já as nossas reivindicações. 2. Estando previsto que o cruzamento norte-entradas passe apenas a permitir entradas e saídas na mão, as entidades locais manifestaram novamente que essa situação tem impacto negativo na atividade económica do posto de abastecimento de combustíveis e contribui para o agravamento das acessibilidades das populações locais. Foi igualmente destacado que o caminho paralelo existente à nascente do IP2 entre os cruzamentos de entradas norte e entradas sul não possui características de perfil transversal, pavimentação, de sinalização e de equipamentos de segurança que permitam garantir as necessárias condições de circulação e segurança a todo o tipo de tráfego, exemplo, viaturas pesadas, o que obriga que, a manter-se o impedimento de viragem à esquerda no cruzamento de entradas norte, o caminho tenha de ser intervencionado pela subconcessionária. Reiteraram assim a posição de que é necessário permitir pelo menos a viragem à esquerda no sentido Beja Entradas. Esta é sempre a nossa primeira alternativa, que é a reabertura do cruzamento tal como ele estava. Em segunda alternativa, também referimos aqui, caso se mantenha esta situação de não permitir a viragem à esquerda, que o caminho paralelo entre um cruzamento e outro, por exemplo, não permite o cruzamento de dois veículos agrícolas ou dois veículos pesados, portanto, também acaba por não ser alternativa nenhuma. Foi ainda referido pelas entidades locais que a geometria anteriormente existente no cruzamento de entradas norte não apresentava problemas de sinistralidade, pelo que esta temática não é fundamento para a alimentação da viragem à esquerda. 3. Relativamente ao restabelecimento 26850 em construção pela SPER, verifica-se que a vedação colocada impede os acessos às propriedades e à sua atividade económica, pelo que o IP deu às Infraestruturas de Portugal deu no local instruções à SPER para que fosse de imediato reparada a situação em questão com a colocação de portões de acessos às várias parcelas de terrenos existentes, coisa que ainda não está feita e já se passaram 2 meses. É a questão que o Sr. Mestre está a ser prejudicado.
Tinha lá uma parcela de seara que semeia com o objetivo de apanhar aquilo que é com os animais, e então semeia aquilo com o objetivo de apanhar aquilo em verde com os animais. Não tive acesso a isso. Aquilo estava vedado, mas não tinha acesso. Porque nessa altura eu tinha máquinas que conseguiam passar por baixo dos portões, para aqueles acessos. Tinha máquinas que. Depois tive que recolher o cereal com a cepera, que a minha cepera não conseguia passar. Tive que falar com os vizinhos, com as minhas amigas, que tenho ali, tinha uma cepera já um bocadinho desatualizada, que é referente à agricultura, é aqui, temos que ir atualizando as máquinas, é como tudo o coisa, é como tudo mais, e então pedi a esse senhor, e ele fez-me o favor de. Mas ele teve que fazer uma inflação, e foi ele próprio que cortou os arames, porque é que você vai passar, vai cortar os arames. Você pode ser chamado à responsabilidade. Você está invadido, está a fazer uma coisa que foi feita por organismos superiores e vai deixar. Olha, há sempre que este quer, é corte isto e vou. E agora tenho um material que se apanhou no senhor, depois entrou o que eu fiz nos trabalhos para as máquinas e aquilo foi recolhido. Mas não se aceita de maneira nenhuma aquela falta de respeito. Aquela falta de respeito não se aceita de maneira nenhuma. Além disso, as Ribeiras, aquilo que arranjaram nas Ribeiras. Aquilo seja, por mente sensata que a pessoa tenha, seja, vê que aquilo que não é nada, aquilo é uma manilha, que enche-se de uma pinga d'água, os nossos acessos às propriedades, sem pedidos, não é possível, pronto, não é possível. E quem tem animais de um lado ou do outro e que tem terras que tem que explorar, não tem hipótese depois de tratar dos animais sem fazer coisas que não estão bem, que é ir para a estrada, arranjar a maneira de pular ali os arames que estão lá vedados e criar problemas ao tráfego. Pois, criar problemas e essa coisa. E então isso está lá feito, aquilo não é nada, não é nada. Pois, é o que tenho a dizer, pronto. Obrigado. Obrigado.
Sr. Presidente da Junta, vai continuar?
Sim.
Agradeci-lhe. Está bem.
Continuando aqui as conversações com as Infraestruturas de Portugal, ponto 4. Dote sinalização e balizagem e proceda à desocupação do leito cheio das terras deixadas pelas obras da SPER na zona de passagens galgáveis na Ribeira Teres, a norte e a sul de entradas. E aquilo que o Sr. Ernesto estava a falar há pouco, vejam a solução encontrada. Eu tive a oportunidade de enviar estas fotos ou deixar aos grupos parlamentares. Foi a solução encontrada. Estão a ver a largura do leito da Ribeira. Foram colocadas apenas 4 manilhas, que em parte nem sequer estão acimentadas. Quando a Ribeira encher, essas manilhas vão desaparecer. Só para vocês terem uma ideia, nós temos problemas de cheias. Este ano não, porque infelizmente estamos em ano de seca, mas temos problemas de cheias em entradas. A água chega a passar por cima da ponte do Hiper 2. Portanto, estão a ver que as obras feitas não vão resistir muito tempo. Para além disso, falo em condições de segurança nos cruzamentos. Reparem bem das condições de segurança que foram feitas para a travessia de uma ribeira. Não há balizagem, não há nada. Nada. e as manilhas estão colocadas de atravessado, uma termina aqui, a outra termina um bocadinho mais para dentro, portanto, se a água passar aqui por cima, ninguém consegue visualizar a estrada que foi feita. Nada. A SPER foi ainda alertada de que as soluções que implementou para as referidas passagens na Ribeira de Tejos, assim como a respectiva construção, não garantem as necessárias condições de durabilidade, pelo que a garantia da solução construída e a estabilidade das manilhas e maciços de betão, assim como das respectivas fundações, deve ser da inteira responsabilidade da SPER, que fica, consequentemente, obrigada a intervir nas mesmas com a urgência necessária, no caso de se verificarem anomalias durante o período de garantia da obra. Esta Direção de Gestão de Concessões solicitou ainda à concessionária SPER a apresentação de proposta de solução e respectivo programa de execução. Até hoje, pelo menos a nós, comissão ou autarquias, não nos foi informada ainda mais nada. Mas isto, de alguma forma, acho que as infraestruturas de Portugal estão aqui a assumir os problemas que nós reivindicámos. Como o deputado Pedro do Carmo referiu ainda há pouco e bem, o Conselho de Castro Verde acaba de ser classificado como património da biosfera e, nesse sentido, quer a Câmara Municipal, quer a Associação de Agricultores, quer a própria Liga para a Proteção da Natureza têm desenvolvido um trabalho notável e, se calhar, pedia também ao Sr. Paulo Marques para explicar um bocadinho daquilo que é a atividade da Liga para a Proteção da Natureza e os incómodos que estas obras e estes problemas a persistirem no IP2, portanto, o incómodo que é para a própria Liga.
Eu agradeci era que o fizéssemos de uma forma muito breve, objetiva, muito breve. Muito obrigado.
Então, bom dia a todos. A LPN está há mais de 15 anos no território a trabalhar no Conselho de Castro Verde e um dos objetivos que nós temos é exatamente promover a compatibilização da agricultura com a conservação da natureza. E é graças ao trabalho de todos, não é? da Associação de Agricultores do Campo Branco, conseguimos compatibilizar o uso do território com a conservação da natureza de uma maneira que nos permita hoje, não é, com muito orgulho, termos a reserva da biosfera em Castro Verde. Nós temos um centro de educação ambiental que é localizado num monte, não é? E desde sempre, não, o Centro de Educação Ambiental está lá há 15 anos, sempre usámos o IP2 como o melhor acesso para funcionar o Centro de Educação Ambiental e trazer lá as pessoas, visitantes, quer visitantes e turistas que visitam a área para desfrutar do património natural existente na área. Com o encerramento destes acessos, tornou-se muito mais difícil a visitação ao nosso centro e isso dificultou um bocadinho a promoção do centro e do património natural como um meio de promoção da região. É importante ver que, de facto, qualquer, não é, as restrições à agricultura, não é, a impossibilidade das máquinas passarem no território acaba por condicionar a própria agricultura, não é? E os valores naturais que a manutenção destas práticas agrícolas mantém no território. E, portanto, é com muita preocupação que nós vemos, não é, que já é uma prática agrícola que é difícil de manter devido às suas características e qualquer efeito negativo pode prejudicar. De facto, no nosso caso, por exemplo, os turistas muitas vezes usam o acesso a esta via secundária que é proposta, não é? E por exemplo, o acesso de entradas para o nosso centro, a estrada, para além da travessia da Ribeira que tem estas manilhas, a estrada está em mesmo muito mau uso. Por exemplo, um veículo ligeiro terá muita dificuldade em passar ali sem sofrer danos. Isso prejudica não só a visitação ao nosso centro, como também o usufruto e a promoção do turismo de natureza dentro da região, porque, de facto, quem passar naquela estrada não ficará com uma boa opinião sobre os acessos e a maneira de usufruir do património natural. E acho que com isto...
Sim, muito bem, muito obrigado. Sr. Presidente de Junta, quer... Faz favor.
se me permite só fazer aqui um complemento, durante o período de inverno, só para compreender, durante o período de inverno este que passou, em que a Ribeira esteve água e que as manilhas não foram a solução nenhuma, quer os funcionários da LPN, essencialmente, para se deslocarem, por exemplo, as áreas protegidas na zona de entradas, que fica a 3 km do Centro de Educação Ambiental do Val Gonçalinho, tinham que se deslocar a Castro Verde e voltar para trás, ou seja, estavam a 3 km, tinham que ir a Castro Verde e voltar para trás, representava, em vez de 3, 19 km. Isso representa, nas contas da Liga para a Proteção da Natureza, ao final do mês, na sua atividade normal, cerca de 1000 km a mais, só para vocês perceberem aqui um bocadinho o enquadramento. Portanto, as soluções encontradas não são de todo viáveis.
Muito bem, muito obrigado. Temos ainda outras inscrições, se calhar podemos depois, tenho para já o Sr. Deputado Lima. Sim, quer dizer, há solicitações, não há oposição de ninguém para que haja, o PS também pediu, e por isso, Sr. Deputado Lima Costa, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para reiterar os cumprimentos e dizer que foi muito útil aquilo que nos disseram para nós, mas depois do que foi dito eu queria acrescentar apenas um pequeno aspecto, que é um aspecto de ordem prática, e, porventura, de clarificação daquilo em que podemos ser úteis perante aquilo que nos vieram aqui transmitir. Todos os deputados aqui presentes perceberam os problemas, são evidentes. Todos os deputados aqui presentes, do PSD, do PS, do Bloco, do CDS e do PCP, concordam que é pertinente e urgente a resolução desses problemas. É consensual, não é? Mas esta concordância não resolve nada. O problema só pode ser resolvido se o Governo der instruções às infraestruturas de Portugal no sentido de as resolver efetivamente. E para que o Governo dê essas instruções, e era este aspecto que eu gostava de aqui deixar claro, para que o Governo possa dar essas instruções, isso está nas mãos do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Era este aspecto apenas que eu queria acrescentar. Muito obrigado.
Qualidade de Presidente, estou inibido de fazer comentários, por isso o Sr. Deputado Pedro Carmo tem a palavra.
Oh, Sr. Deputado Lima Costa, eu tenho uma estima e admiração por si grande, como sabe, mas não lhe fica bem essa afirmação agora. Que efetivamente todos concordamos com o problema, é verdade, e em especial aqueles que o conhecem e que o acompanham há muitos anos. Mas nós não governamos, nem temos essa competência de governar. Dentro do quadro das nossas competências parlamentares, falando por mim e falando por outros senhores deputados, temos apresentado e temos utilizado os mecanismos regimentais ao nosso alcance para chamar a atenção do Governo sobre estas matérias. Mas, naturalmente, que o Governo não faz tudo bem feito e faz o que entende fazer da forma como faz. Pôr as que estão nesse pé é deselegante da sua parte, porque, naturalmente, que não é assim que se podemos resolver os problemas, nem é assim que merecemos tratar estas pessoas que vêm aqui apresentar o problema, aliás, que elogiamos a sua persistência, a forma como já o colocaram na Comissão de Obras Públicas, a forma como a pressão aqui tem resolvido a situação, e precisamos do seu contributo, precisamos do contributo da sua deputada, precisamos do contributo nos momentos em que isso são chamados à colação e em termos regimentais de entregar as propostas, de fazer as perguntas e utilizar os mecanismos. É esse o contributo que é pedido aos grupos parlamentares. É esse que o queremos fazer aqui. Por isso, eu não comento mais sobre essa matéria, isso é uma matéria que não interessa aos nossos convidados e eu peço-lhe desculpa por esta à parte sobre esta matéria, mas eu aquilo que pedia era o meu efeito prático sobre essa matéria. É que nos deixasse aqui essa resposta já das infraestruturas, que é um passo em frente na solução do problema. E aquilo que farei enquanto deputado é reiterar que as infraestruturas agora está também comprometida ela própria convosco, com as entidades que visitou, com os empresários que esteve no local, e está comprometida também com o que foi aqui apresentado em sede de comissão, porque a partir de agora, deste momento, nós com acesso a este documento também iremos naturalmente chamar a atenção das infraestruturas de Portugal, que tem que efetivamente dar resposta, não é só chamar a atenção ao subconcessionário, porque ela efetivamente detém um poder que delegou no subconcessionário e que agora tem o direito e tem o dever de exigir que seja cumprido aquilo que ela própria constatou. E por isso eu acrescento com bastante agrado o facto de aqui terem vindo, o facto de nos deixarem esse documento para que nós possamos, com os mecanismos ao nosso alcance, fazer aquilo que temos que fazer. Muito obrigado.
Não sei se... Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. É apenas para renovar também para o pedido que nos deixem, de facto, essa carta, porque, tanto quanto me apercebi, provavelmente a carta não foi lida na íntegra, nem poderia ser. A Infraestruturas de Portugal assume que é preciso resolver esses problemas, mas tanto quanto me apercebi, não coloca um prazo à subconcessionária para executar. Ora, isso em bom português é conversa, portanto, tanto pode ser feito no mês que vem como no próximo milénio. Portanto, se não der um prazo, isso tem que ser vale pouco. E, portanto, eu pedia que, de facto, nos deixassem aqui uma cópia da carta, porque há a solução do problema, mas ele tem que ser resolvido num prazo razoável. E, portanto, já lá vai tanto tempo, acho que tem que haver algum compromisso adicional da Infraestruturas de Portugal. Portanto, se a subconcessionária não resolve, só da Infraestruturas de Portugal. Se a Infraestruturas de Portugal não resolve, alguém vai ter que impor uma resolução. Portanto, pedia para nos deixarem essa carta, por favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Lima Costa pediu para uma réplica em seu nome, uma tréplica do Partido Social Democrata.
Eu só referir-me à elegância e deselegância das intervenções dos deputados, mas dispenso isso.
Muito bem. Só para lembrar que a Assembleia da República tem poder de fiscalização sobre o Governo e, por isso, nós podemos, às vezes, os deputados ficam... um bocadinho gostavam que pudessem, a sua ação muitas vezes pudesse resolver problemas mais rapidamente, mas nem sempre é possível. Mas dizermos que não temos capacidade de intervenção não corresponde bem, temos capacidade de fiscalização. Os deputados têm capacidade de fiscalização. Então, os senhores deputados, se quiserem inscrever, depois podem inscrever para falar. Os deputados e a Assembleia da República têm capacidade de fiscalização relativamente ao Governo e o que o deputado Lima Costa referiu também foi um bocadinho fazer política, ainda bem, né? Na Assembleia da República deve-se fazer política, mas o Partido Social Democrata também reconhece que há capacidade de intervenção, tanto que apresentou um projeto de resolução que até foi aprovado relativamente aos nós de entradas e por isso reconhece que a Assembleia da República pode fazer alguma coisa sobre esta matéria, porque há vários grupos parlamentares que apresentaram a iniciativa relativamente a isso. O Sr. Deputado ainda se inscreveu agora. Muito bem, então, Sr. Presidente de Junta, quer fazer alguma referência ou algum dos senhores? Muito bem.
Só para complementar o que o Sr. Deputado Carlos Martins... Matias, peço desculpa. Disse, nós não temos, o doutor Pedro do Carmo também, podemos deixar cá uma cópia do documento. Agora, como disseram há pouco, também podemos fazer uma síntese de todo este processo que já vai longo, dura desde 2004, e fazer chegar às referidas comissões para terem acesso se acharem necessário. Como o Sr. Deputado Carlos Matias nos disse há pouco, efetivamente esta carta não refere prazos. E para ficarmos bem cientes no que diz respeito ao cortar ou retirar a vedação que impossibilitava a atividade dos agricultores, eles referem aqui para que fosse de imediato reparada e o imediato já dura 2 meses. O imediato durar 2 meses, portanto, não sabemos qual é a urgência para a resolução dos problemas. Depois, parece que chegado o inverno e se os problemas não estiverem resolvidos sobre a Ribeira de Teres, vamos estar novamente na mesma situação e o que eles consideram alternativas deixam de ser alternativas outra vez. Portanto, efetivamente, acho que devia ser questionado pelos senhores deputados, portanto, qual é efetivamente o prazo para a realização dessas obras.
1 de junho. 1 de junho.
1 de 6.
Portanto, a reunião no local foi a 23 de maio. Sim. E depois esta carta está datada do dia 1 de junho, se quiserem tirar a cópia.
Se podemos tirar. Muito obrigado. Se podemos tirar já uma cópia e fica já para os grupos parlamentares. Sim, senhora, muito bem. Mas podemos dar por encerrada a nossa audição. Agradecer à Comissão de Acompanhamento das Obras do Conselho de Castro Verde. Esperamos que. Queria, antes de encerrar, faz favor.
Portanto, agradecer só a vossa disponibilidade para nos ouvirem e dizer que o seu Presidente da Câmara Municipal de Castro Verde, que era também para estar aqui hoje aqui presente, só não está porque ia receber o seu Secretário de Estado do Ambiente a propósito de outro problema que temos na região, que tem a ver com a seca, que afeta toda a nossa região. Eu peço desculpas, mas efetivamente não consegui desmarcar a audiência.
Sim, senhora, muito bem, muito obrigado. Manifestar a disponibilidade desta comissão sempre para que entendam colocar os problemas e julgo que aquilo vou dizer também é o sentimento de todos. Esperamos que, já nos encontramos várias vezes, esperamos que não nos voltemos a encontrar, pelo menos relativamente a estes problemas, é sinal de que eles estão resolvidos. Teremos sempre a disponibilidade para aquilo que entenderam, como esta comissão sempre tem. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado.